Show.
Faz um tempão que eu não dou trégua ao meu coração.
E você está ouvindo a música Que Nem Maré, que foi a música mais tocada nas rádios brasileiras em 2002. E eu vou falar com o autor dessa música, Jorge Versilho, que está aqui comigo. Jorge, boa tarde.
Aqui na CBN.
Ô Jorge, você tem um repertório, você está um bom tempo andando por aí, 45 anos, você tem músicas reconhecidas. Só que é uma coisa engraçada, fiquei sabendo que você era jornalista, você foi jornalista, você formou.
Eu nunca fui jornalista, me formei em jornalismo, mas não segui, né? A música já tinha conquistado meu destino.
E você quase foi jogador do Flamengo também, né?
Eu que sonhava, né, em ser jogador de futebol, né? Então, assim como cantar não é pra qualquer um, jogar bola também não é pra qualquer um, né?
E como é que você descobriu que de jornalista, jogador de futebol, você resolveu ser compositor, você cantou?
A música começou porque eu comecei, uma tia que cantava na Rádio Nacional, né, nos áureos tempos da Rádio Nacional, Leda Barbosa, irmã da minha mãe, e ela me falou: Jorginho, poxa, entra numa aula de violão, eu sinto que você tem uma sensibilidade musical. E eu, de fato, já vinha curtindo muito o repertório que meu irmão, 9 anos mais velho que eu, ouvia em casa, né, de Gonzaguinha, Ivan Lins, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Stevie Wonder, Yes, The Police. E aí eu comecei a me envolver com isso e comecei a aprender violão, né, naquela fase dos anos 80, se fazia uma MPB bastante rebuscada, né, com influência pop, sim, mas com uma densidade harmônica, melódica muito grande. E eu me encantei com isso, né, e a música conquistou, né, meu coração.
E você tomou um caminho diferente, porque tem uma série de bandas e de compositores da década de 80 que foram aquela espécie de renascimento da música brasileira, meio ao estilo Inocente, que a gente pode falar. Teve algumas bandas como o Barão Vermelho, surgiu nessa época, década de 80.
É coisa do rock, né?
É coisa do rock nacional.
Eu nunca fui
Você foi da outra tribo.
Eu sou da tribo do jazz. Eu sou da tribo do jazz, da bossa nova, da música negra, funk, soul music, R&B.
É o Rio de Janeiro que te influenciou um pouco por isso?
Não, eu acho que foi a África mesmo, porque eu sou louco com a música baiana, por exemplo, o Ijexá, né? Não o axé. Eu acho que é uma música que poderia... O ritmo do axé é bacana, mas a música que se faz é muito infantilizada, boba, na minha opinião, sim, com todo respeito. Mas, assim, a música norte-americana, negra norte-americana, a música negra jamaicana, que é o reggae, a música afro-baiana, que é o ijexá, né, a música do Maranhão, que é o maracatu, eu acho que a África me influencia muito, o samba... De certa forma, eu sou mais da turma da harmonia e da melodia, né? Talvez por isso essa influência do Stevie Wonder, do Djavan, do Milton Nascimento, do Ivan Lins, enfim.
Por quem tem 40, mais de 40, e viveu um pouco a década de 80 como a sua década, enquanto jovem, mudou um pouco a percepção também do que é a música, do que é o país, as coisas mudaram bastante de lá pra cá. E muitos já expressam isso na sua produção artística. Como é que você se refez aí desse período todo? Como é que é ter 40 anos e ter sonhado muito na década de 80 com as questões de mudanças do país? E como é que você vivenciou isso?
O que eu venho vivenciando é que o meu avô materno foi um dos fundadores do Partido Comunista, né? E com isso sofreu com a ditadura militar e tal. E hoje em dia, quer dizer, nós vivemos décadas a fio vivendo uma ditadura militar, não só o Brasil, mas vários países da América Latina, e hoje em dia nós vivemos numa ditadura socioeconômica, né, onde você vê grupos financeiros internacionais insuflando economias, derrubando economias, bancos quebrando de uma forma muito estranha, e os governos tirando o dinheiro da saúde pública e da educação para salvar esses bancos, em vez de priorizar a população, a educação da população. Então, para mim fica muito claro, assim, uma ditadura socioeconômica mesmo, né? E eu acho que a gente, enquanto civilização, né, se a gente vê de uma forma geral, como se a gente estivesse acima da atmosfera do planeta Terra, a gente percebe que nós estamos ainda engatinhando enquanto civilização, porque nós saímos daquela coisa que a gente não pode falar nada, que é ditatorial, muita gente morreu, foi torturada por isso, e ao mesmo tempo a gente vive numa libertinagem, onde a livre iniciativa privada hoje em dia pode tudo, né? É tudo em função do lucro, então acaba eu vendo todo mundo como escravo dessa coisa do lucro, né? As programações musicais, elas são muito superficiais, por conta dessa coisa do lucro. Então, não é o ideal, né? Eu acho que a democracia, sim, é bacana da gente viver a liberdade, não a ditadura comunista, nem nada disso. Mas a gente... Liberdade não é libertinagem, né? Então a gente sonha com um mundo melhor e com certeza ele virá, porque a gente vê também, mesmo com tudo isso de negativo, a gente vê coisas boas acontecendo, como a internet, a liberdade de informação que a internet traz.
Agora você colocou um dado interessante, você falou sobre ditadura socioeconômica, eu quero fazer uma ponte com o teu trabalho. Isso mudou muito o gosto musical, essa ditadura socioeconômica, essa sociedade de consumo, essa produção em massa da música brasileira. É um pouco contrário àquilo que você tem como expectativa como artista.
Lógico, porque na década de 80 eu ouvia, por exemplo, o Gilberto Gil cantando palco, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. É uma música pop, mas uma música com melodia rebuscada, com harmonia, né? Você via um Se Eu Quiser Falar com Deus, um Caetano, um Djavan mesmo, um João Bosco. E aí a expectativa que você tinha era de que tudo aquilo ali ia florescer e que o pensamento humano, o gosto, o degustar auditivo iria cada vez mais se depurar.
Aquilo tudo ia se propagar.
Exatamente. Então, assim, eu nunca fui de família rica, família classe média baixa, minha mãe professora, mas eu, a partir dali eu fui me depurando e evoluindo enquanto ouvido musical e enquanto ser humano. Ainda tenho muito que evoluir. Mas hoje em dia, desde o meu primeiro grande sucesso, quando eu falo nada vai me fazer desistir do amor, quando eu falo isso, eu não estou falando de uma simples paixão banal. Eu estou falando quando você pega um papel na rua e joga no lixo em vez de jogar no chão, isso é amor. Quando você valoriza o trabalho de um lixeiro, que se não fossem eles, talvez o lixeiro seja mais importante do que o mega empresário, que se acha, se julga muito importante, isso é amor. Quando você tem uma política, né, de distribuição de renda mais justa, isso é amor, né? Então, essa expectativa ainda não foi atendida por conta desse mundo neoliberalista que a gente vive, que os grandes empresários podem fazer tudo. E a coisa fica perdida, e a qualidade é muito perdida em deterioramento da quantidade, né? A gente vive nisso, a gente vive como escravos da audiência, do Ibope. É uma coisa assim que não é bom pra ninguém, nem pro empregado, nem pro patrão, nem pro público, né? Então é uma coisa que a gente ainda não entende direito.
E nessa conversa com o Jorge, vou colocar o Vitor nessa conversa. Vitor, você tem uma pergunta pra fazer pro Jorge, vou conversar um pouquinho com o Jorge junto comigo.
Exatamente, Jorge, boa tarde.
Boa tarde.
Jorge, seguinte, você teve uma fase, como todo grande artista, de momentos muito áureos no mainstream. Depois tem aquela queda, digamos assim, entre aspas, porque não é queda, porque você continua fazendo shows e sobrevivendo, pagando contas como toda pessoa. Como que você se adequa a isso? Você, desde quando estava lá em cima, sabia que uma hora a maré ia baixar um pouco e você precisava continuar com os pés no chão?
Eu não me senti em nenhum momento lá em cima, nem embaixo. Isso é natural, né? Levando mais uma vez para onde eu gosto, que é pro ponto sociocultural, a gente tem que parar com essa coisa de taxa de crescimento, de lucro. Ninguém, nem nada se mantém o tempo todo num patamar de popularidade ou de venda. Isso é antinatural no universo, né? Nós vivemos em fluxos, em ondas, em marés, né? Tudo abaixa, aumenta, aumenta, abaixa. Hoje em dia eu loto teatros que na época eu não lotava. Por quê? Por causa do lastro da minha carreira, o que é uma outra forma de força. Eu tenho hoje o reconhecimento de certa parte da crítica, não toda, mas que antigamente eu não tinha. Então, a cada momento você tem coisas boas na vida. Isso vale também para o nosso ocaso físico, né? Porque nós estamos aqui dentro de um corpo físico e a gente quer ser jovem eternamente. Isso é bacana, cada vez mais a tecnologia vai poder, mas nem sempre. Eu acho que a idade também vai te trazendo também uma certa sabedoria de você saber lidar e curtir, degustar mais certas coisas que você antes não sabia.
Jorge, quando a gente fala das mesmas coisas, a gente tem que ter novidades. E novidades foi você conhecer Maringá. Você conheceu Maringá hoje e parece que gostou.
É.
E o que, que os maringaenses que vão te conhecer amanhã vão gostar disso tudo? Como é que vai ser esse encontro? Primeiro o encontro teu com o Maringá e depois amanhã os maringaenses com você.
Como é exatamente.
Você gostou de Maringá? Gostou da cidade?
Tô gostando muito. Eu fiquei sabendo aqui há pouco, através de um amigo aqui, que eu já estive aqui em Maringá, fazendo um evento para uma rádio pequena, um evento fechado, mas a nível de show maior, assim, é a primeira vez que eu estou aqui, tanto em Maringá quanto Curitiba. Então eu tô muito feliz por isso, né? O mercado do Sul, ele é um pouco mais fechado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vivo indo do norte, né, a centro-oeste, a sudeste, no país, viajando o tempo todo, e o sul a gente vem um pouco menos. Então eu estou muito feliz de estar aqui, de poder trazer a minha música para contribuir de uma forma pequena na cultura, porque eu acho que música é isso, né? Ela tem o papel do entretenimento, mas precisa ter, se lembrar também que música também é cultura, né? E é isso, assim, eu estou muito ansioso, eu acho que as pessoas amanhã... Na verdade, quem vai é quem já conhece o meu trabalho. E depois de todos os shows que eu faço, eu procuro uma pista, né? Eu fico assim, o que você mais gostou? Né? O que você mais gostou? Se é o lado mais intimista das canções de novela ou o lado mais dançante de Que Nem Maré, de Homem-Aranha? E eu saio frustrado com essa pergunta, porque as pessoas sempre respondem assim, ah, eu gosto de tudo. A gente gosta do seu trabalho como um todo. Então eu comecei a ver que as pessoas vão ao meu show pelo conjunto da obra, não por uma música em específico, como você estava até falando, assim, no momento que o artista aparece, o Que Nem Maré foi a música mais executada de 2002, depois veio Mona Lisa, o Homem-Aranha, e que ele é um momento que, de repente, o Seu Jorge está vivendo agora, a Maria Gadu, há pouco tempo atrás, né? E isso é bacana, isso é necessário na vida de todo artista. Depois ele sedimenta e ele cria aquele público fiel e segue até com mais liberdade dentro do segmento dele, né?
Agora, quando você fala segue, vou fazer a última pergunta para você, que você é um cara dos 40. Eu também sou dos 40, então dos 50 dos 40, faz aquela... O que a gente vai fazer com o futuro? A gente não é mais um rapaz, já não tem mais aquela coisa da empolgação da onda, e a gente tem aquela coisa de aproveitar um pouco a maturidade, fazer disso algo melhor. E você é um artista. O artista aos 40, ele pensa como o futuro quando ele pensa na arte dele?
Rapaz, eu me sinto como uma criança, cara, eu tenho muito a aprender ainda. Eu tava ontem aqui andando na praça aqui da catedral, e eu ando com esse croque aqui, não no show, né, mas quando eu tô aqui eu ando com esse croque, e aí eu finalmente pude tirar o croque e pisar o meu pé na grama. Porque nós que vivemos numa sociedade, né, a gente é totalmente, todo dia, bombardeado de eletrostática, né? Dos computadores, dos satélites, da televisão, do celular. E essa eletrostática fica rodando no nosso corpo e acaba fazendo mal à nossa saúde, criando uma energia exacerbada elétrica. Então, quando você tem a oportunidade de pisar com o teu pé mesmo na terra, e não no asfalto, porque o asfalto é isolante, mas pisar na grama, na terra, na areia, e isso traz uma vitalidade, e eu gosto muito de trabalhar isso. Eu jogo bola no Rio de Janeiro, ando de bicicleta com os meus filhos. Então, assim, eu tenho muito a aprender. Parece que a pessoa que fez o Que Nem Maré e o Mona Lisa é outra, porque agora eu sou já um outro reinventado, né, a cada momento, né? Então, eu me sinto assim, eu me sinto como... Pra mim, isso aqui tá sendo o primeiro show da minha vida.
Jorge, muito obrigado por essa conversa com a gente e sucesso pra você amanhã no seu show.
Tá bom, muito obrigado, um grande abraço. Adorei o papo, hein? Adorei
o nível... Nós também gostamos muito da sua presença.
O nível do papo, parabéns à CBN, parabéns a Maringá. Cidade Canção, valeu.
E você ouviu o Jorge Versilho, que amanhã faz show aqui em Maringá. E o Vitor vai falar um pouquinho sobre o show do Jorge.
Exatamente, inclusive, Jorge, a CBN sorteou 5 convites.
E deu bastante show, gente, deu bastante, viu, cara? Tem gente pra caramba. Nós temos uma nossa caixinha de sorteio, rapaz, aquilo ficou cheio.
Exatamente, o show é amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Calil Haddad. E hoje o Jorge, inclusive, às 6 horas no Teatro Calil Haddad, conversa com os fãs dele. Se você ainda não sabe como participar, você deve ligar na Secretaria de Cultura do município. O telefone é o 3221-8500 e se inscrever, quem sabe você consegue conversar um pouco mais com o Jorge Versilo.
Jorge, até a próxima.
Valeu, um grande abraço.
4:28.
Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha.